Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar a todos que nos acompanham agora, tanto pela TV Senado, pela Rádio Senado, também na internet, todos os presentes, senadores, senadoras. E eu quero, na tarde de hoje, eu quero falar, tarde, não, né? Já à noite de hoje, eu quero falar sobre o Ministério da Pesca e quero falar de acontecimentos recentes e importantes envolvendo o nosso Ministério, onde tem à frente o nosso querido ministro e senador Marcelo Crivella. O Brasil, ele tem condição de desenvolver a pesca e a aquicultura para produzir um alimento nobre e saudável, o pescado, em volumes capazes de alavancar o nosso produto interno bruto. Hoje produzimos mais de 1 milhão de toneladas ano de pescada, gerando um PIB pesqueiro de cerca de 5 bilhões de reais, ocupando 800 mil profissionais entre pescadores e aquicultores e gerando 3,5 milhões de empregos diretos e indiretos. Mas o nosso potencial de crescimento é enorme. Temos 10 milhões de hectares de lâmina d'água em reservatórios de usinas hidrelétricas e propriedades particulares, além de grandes bacias hidrográficas propícias para a produção de pescados, principalmente pela aquicultura. Somos ainda abençoados por um litoral com 7.367 quilômetros de extensão e que aumenta para 9.200 quilômetros se considerarmos as saliências e as reentrâncias do nosso litoral. Nossa plataforma continental, terreno da crosta terrestre, que avança para o mar, tem uma profundidade média de 200 metros e largura média de 90 quilômetros. Essa extensão produz uma diversidade de paisagens ao longo da costa, em que se alternam dunas, falésias, praias, mangues, recifes, baías, restingas, estuários e recifes de corais. Esses últimos, verdadeiros berçários da fauna. Condições climáticas propícias nos favorecem o transporte marítimo, que ocorre o ano inteiro, estimulando atividades econômicas, como a pesca, o turismo e, recentemente, o pré-sal. A nossa zona econômica exclusiva tem 4 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde à metade do nosso território nacional. Essa variada gama de ambientes interiores e costeiros, entre estuários, represas, açudes, rios, baías e enseadas, contribuem para o potencial de expansão da pesca e da aquicultura no Brasil. Além disso, o nosso clima é favorável ao crescimento dos organismos cultivados e inúmeras espécies nativas com potencial para o cultivo entre peixes, moluscos, crustáceos, algas, répteis e também anfíbios. Temos também potencial de crescimento da pesca oceânica em nossa zona econômica exclusiva e em águas internacionais, de espécimes como de atum, anchoíta e outros. Por tudo isso, posso afirmar, caro senador Paim, sem chance de errar, que moramos, sim, num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Não bastasse, a FAO projeta aumento do consumo mundial de pescado para 2030, dos atuais 16 quilos por habitante ano para 22,5 quilos habitantes ano. Isso representará aumento de consumo de mais de 100 milhões de toneladas ano no mundo. Além disso, o Brasil já tem grande potencial de mercado. São mais de 190 milhões de brasileiros que hoje consomem 7 quilos habitantes ano. mas o plano do ministro da pasta, o senador Marcelo Crivella, é expandir esse consumo. E eu quero chamar atenção aqui porque a FAO projeta hoje de 16 para 22,5 quilos por habitante ano, isso em 2030. A Organização Mundial da Saúde estipula em 16, 17 quilos a média anual. O Brasil tem um consumo muito baixo, 7 quilos ano por habitante. Isso porque o norte, na verdade, ele destoa um pouco essa média. Porque se temos 7 quilos de média por habitantes, no norte se chega a mais de 100 quilos por habitantes, porque praticamente a alimentação lá é toda ela à base de peixe. Então, a média de mais de 100 quilos no norte muda a média nacional, trazendo para 7 quilos. Se tirarmos o norte, essa média cai ainda mais, o que significa que o brasileiro realmente consome muito pouco peixe. Enfim, reitero, a produção de pescado é uma grande oportunidade para o Brasil produzir proteína nobre e gerar milhões de postos de trabalho, emprego, renda e fazer isso de forma sustentável, somente aproveitando o seu vasto território de água. Temos espaço, clima e espécies, enfim, condições propícias para ser um dos maiores produtores de pescado cultivado no mundo. E isso não é apenas uma aspiração, é um dado concreto divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. E falo de um mercado que em 2007 já era dominado pela China e que lhe gerou, à época, exportações no valor de 9,7 bilhões de dólares, segundo dados também da FAO. Mas para que cheguemos a esse patamar, precisamos estruturar a cadeia produtiva. Objetivo que impõe que aprendamos com os países que dominam esse precioso mercado. Na América Latina, temos a Organização Latino-Americana para o Desenvolvimento da Pesca, a ODPesca, que congrega 12 dos principais países produtores de pescado da nossa região. Ela tem como objetivo principal alcançar as necessidades alimentares latino-americanas adequadamente, fazendo uso do potencial dos recursos pesqueiros em benefício dos povos da região. A ODPesca também se propõe a desenvolver ações concertadas na promoção do desenvolvimento constante dos países e o fortalecimento perene da cooperação regional nesse setor. É disso que precisamos. E registro aqui a participação do ministro Marcelo Crivella no último dia 17, na abertura oficial da 22ª Conferência de Ministros da ODPesca em Havana, em Cuba. No encontro, os membros participantes apresentaram a atual situação pesqueira e aquícola de seus países e discutiram temas como a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, a conservação de espécimes, o manejo e a gestão pesqueira, a pesca artesanal e também a aquicultura. Segundo destacado pelo ministro Crivella no encontro, o Brasil já se beneficiou da experiência cubana no manejo da lagosta viva e também no projeto de alfabetização dos pescadores. E promover o incremento da produtividade pesqueira e aquícola e o aumento da qualidade dos produtos com garantia de sustentabilidade é o cerne das políticas do Ministério da Pesca e Aquicultura do Brasil. Com o intuito de desenvolver o setor nos países latino-americanos, o ministro convidou os membros da ODPesca ligados à aquicultura a integrarem a Rede de Aquicultura das Américas, a RAA, da qual o Brasil preside o Conselho de Ministros. E eu quero aqui, finalizando essa primeira parte, porque eu tenho alguns registros também para fazer, Eu quero já parabenizar as ações do nosso ministro Crivella, que em pouco tempo, 3 meses e pouco, à frente da pasta, já tem mostrado um dinamismo que aqui eu creio que os pares conhecem, uma vez que por mais de 9 anos ele já esteve aqui nessa casa. E eu quero então aqui, da tribuna do Senado, eu quero parabenizar o meu querido amigo, nosso senador e ministro Crivella. Parabéns pelo trabalho à frente do Ministério da Pesca. Gostaria também, senhora presidente, de fazer o registro aqui. Eu estive na segunda-feira à noite, no Rio de Janeiro, eu estive no Sindicato dos Médicos, e ali nós discutimos e ouvimos os médicos com respeito à MP 568, onde essa MP trata do aumento de servidores, e eu até conversei hoje com o nosso nobre amigo, o Walter Pinheiro, falando sobre isso, e nas palavras do próprio senador Walter Pinheiro, líder do PT aqui no Senado, nós vemos que realmente, aonde se trata da questão dos médicos, nós vemos ali uma injustiça, porque a MP trata do aumento da carga horária para os médicos, dobrando de 20 horas para 40 horas, sem, no entanto, a alteração do subsídio. Quer dizer, se dobra a carga horária dos médicos, sem, no entanto, aumentar o salário. Como também a questão do adicional de periculosidade, aonde outrora era por percentual em cima do salário, agora essa MP determina um valor fixo. Então, eu me propus, junto aos médicos, lá no sindicato, tratar, falar com os líderes aqui no Senado. Nós estamos também trabalhando junto à Câmara, e a sugestão da Câmara dos Deputados, já em contato com o líder do governo, Arlindo Quinalha, é de uma emenda supressiva para que se tire da MP essa questão que trata dos médicos. E repito aqui o que eu considero realmente injusto da maneira como se encontra lá na MP. Outro registro, no domingo à tarde, eu estive juntamente com o ministro Crivella, juntamente com o deputado Vitor Paulo, e também o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Nós estivemos ali no lançamento do trecho do BRT da Transcarioca, que vai ligar Santa Cruz até Barra da Tijuca, o que merecidamente chega até aquela área tão esquecida. E ali naquele trecho que nós usamos o BRT, nós fomos da estação do Magarça até a estação do Pontal, passando pelo túnel da Grota Funda, um túnel de primeiro mundo, um túnel, como disse o prefeito Eduardo Paes, um túnel suíço, tecnologia suíça para o túnel que hoje faz essa redução de distância entre a Zona Oeste e a Barra da Tijuca. Então, quero registrar aqui que realmente ficou muito bom, e parabenizar aos moradores ali da Zona Oeste, que através do BRT vai chegar mais rápido ao seu trabalho, como também vai chegar mais rápido até a sua casa. Então, eu quero registrar isso aqui. Como também, finalizando, registro que hoje, na CCT, na Comissão de Ciência e Tecnologia, nós aprovamos um projeto, o projeto 556 de 2007, de autoria do senador Marcelo Crivella, aonde ali, com a relatoria do nobre senador Walter Pinheiro, ali nós aprovamos a questão do financiamento para o incentivo das rádios comunitárias, no sentido de compra de equipamentos, no sentido de qualificação da mão de obra. Então, um projeto do senador Crivella que foi aprovado ali na CCT, e eu gostaria de registrar aqui, então, essa vitória. E logo, no Rio de Janeiro, juntamente com o ministro, nós estaremos reunidos ali com os representantes das rádios comunitárias, comemorando essa vitória. Senhora presidente, é o que eu tinha a dizer. Obrigado, e obrigado a todos.